Nós vamos entrar aqui no capítulo, dando continuidade, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós vamos abordar hoje algo importante de nós refletirmos. O que e como o homem adentra ao universo da fé? Como o homem adentrou ao universo do divino? Como é que nós relacionamos-nos com algo que é inato do ser humano? Nos falam os espíritos que a crença em algo superior é inato. Nos falam os espíritos que a crença na imortalidade é algo natural, próprio do ser humano. Ainda que a forma de exteriorizar a isso é que diverge, em função do da nossa evolução. Mas é importante, é significativo compreendermos que existe uma lacuna, existe uma falta. Hoje, no mundo atual, nós sentimos a necessidade de Deus. Sentimos a necessidade de um entendimento. E por que que essa necessidade existe? Porque ela foi afrontada, foi açoitada. Nós, ao longo do processo evolutivo, fizemos de forma natural, de forma algo que era natural, corrompermos esse sentimento, essa busca, essa religiosidade. Então, algo que o ser humano tem como puro, límpido, cristalino, foi sendo aos poucos tisnado, sujo. Por quê? Porque o ser humano, ao longo do processo evolutivo, o que fez? Vejamos no Egito. Nós tínhamos a figura do faraó e, por conseguinte, a figura de um ser divinal, de um ser que representava Deus na Terra. Ele era alguém fora dos parâmetros humanos. Então, era algo que fazia com que houvesse uma reverência, houvesse um temor em relação à figura e houvesse a ideia de que Deus estava encarnado. Nós vemos, por exemplo, no povo judeu, que é onde Jesus retrata, a figura do sumo sacerdote, ou seja, dentro do Sinédrio. O Sinédrio era um local em que 72 criaturas ali estavam para deliberarem sobre o povo judeu, determinarem o que estava certo, determinarem sanções, leis, impostos e determinarem politicamente e também socialmente e moralmente o que deveria ou não ser feito. Então Jesus está colocando para os seus apóstolos que eles não deveriam seguir os escribas, os doutores da lei, pessoas que conheciam as leis mosaicas, pessoas que conheciam os profetas. Esses doutores da lei, segundo Jesus, usavam longas túnicas, andavam com os anéis para serem reconhecidos. Estavam nas festas nos primeiros lugares, nas sinagogas da mesma forma, sentavam-se nas primeiras fileiras, mas com as suas longas preces, faziam com que as viúvas os chamassem e eles devoravam a casa das viúvas. Então vejam bem, o que nós estamos fazendo? Afrontando o universo do divino, o universo da fé, algo que puro foi sendo tisnado, sujo, porque os interesses subalternos do ser humano. Então vejamos o que nós fizemos com a fé. Nós fizemos dela, para aqueles que não entendiam, algo a ser reavaliado, algo a ser posto em dúvida, algo que era normal, natural, puro, cristalino, foi sendo corrompido por nós, seres humanos enfermos, ao longo do processo evolutivo. Então, Cristo está dizendo aos apóstolos para que eles se aproveitassem da oportunidade e colocassem novamente essa pureza, esse desinteresse, esse desapego. Não mexessem com as coisas espirituais como se estivessem usando de valores materiais. Não se apropriassem disso. Então, é isso que ele está colocando. É esse universo que nós precisamos respeitar. É esse edifício que precisa ser novamente erigido, construído, porque ele foi compuscado, ele foi corrompido. Então, quando ele vai diante do Sinédrio, diante da sinagoga, e faz com que aqueles que vendiam dinheiro, vendiam pombos, faziam os cambistas trocas para que as pessoas que ali chegassem nas sinagogas, nos sinédrios, fizessem oferendas. O Cristo não apenas faz uma demonstração, não reprime pura e simplesmente. Ele diz que aquela era a casa do Pai. Aquilo não era um covil, aquilo não era algo para ser mercadejado, barganhado. Então, ele coloca muito claramente uma reprimenda. O homem havia adquirido a maioridade espiritual na Grécia. Quando nós chegamos, enquanto civilização, no povo grego, nós tínhamos todos os elementos necessários para a nossa evolução. Portanto, ele está dizendo 500 anos depois. O homem estava ainda usando de maneira indevida a sua religiosidade. E aí, o que ocorre? Ele dá aos seus apóstolos não apenas a capacidade de ajudar, e não apenas a capacidade de fazerem com que as pessoas entendessem o mecanismo da fé, o mecanismo da pureza que deveria retornar, mas 300 anos já estava corrompido novamente o cristianismo. O cristianismo já não existia. Então começaram a existir o quê? Coisas inferiores sendo colocadas, hierarquia, ou seja, paramentos, pessoas especiais, longas túnicas, e assim por diante. Nós fazemos erros atávicos, milenares, reincidimos nesses erros. E aí o que vai acontecer? Criamos com a Igreja Católica o confessionário. O que seria isso? Como nos fala Emmanuel no livro Emmanuel. Ele faz essa retratação. O homem não pode ser senhor da vida do outro. Eu não posso ouvir coisas pessoais, íntimas, como sendo um juiz, a determinar o que está certo e o que está errado. Isso não é humano, isso não é correto. É isso que a doutrina espírita vem recolocar nos trilhos. Ou seja, cada um é uma individualidade. Cada um é um ser que tem que entrar em contato com a sua divindade. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É a nossa consciência que vai determinar se estamos agindo certo ou errado. Não é uma coletividade, não é uma religião, não é um grupo. Somos nós enquanto indivíduos. Então, o catolicismo fez com que tivéssemos dramas homéricos quanto à sexualidade. Por quê? Porque eles acharam que era impuro, algo natural. Eles fizeram com que houvesse o aparecimento do ateísmo, do materialismo. O que são isso? É uma flor de estufa de algo que se desenvolveu mal. Porque se nós éramos seres crentes, crédulos, que acreditávamos e tínhamos pureza, por que que o ateísmo vem a ocorrer? Por que a pessoa descreve as coisas? Porque alguém usou indevidamente o nome de Deus. Alguém usou indevidamente as coisas sagradas, divinas, puras. E quem foram? Os religiosos. E aí é que nós caímos nesse mundo de violência, nesse mundo do consumismo, nesse mundo do materialismo. É em função de nós termos usado indevidamente a nossa capacidade ou o nosso cargo à época do cristianismo, à época de religiões outras. Então, é essa revisão histórica que a doutrina espírita nos possibilita. Fazer com que cada um seja o senhor da sua vida, responsável pela sua existência, e ninguém mais. Eu posso me aconselhar, mas eu sou o senhor da minha vida. Eu sei o que está certo e o que está errado, desde que eu dê à minha consciência, vez e voz, oportunidade para que ela fale. Então, é isso que o cristianismo veio nos mostrar, redivivo através do espiritismo. Então, quando Chico Xavier, por exemplo, recebe presentes de pessoas que querem barganhar sempre, porque aprenderam, acharam que está certo. Não, não temos que barganhar coisas espirituais. Eu não tenho que retribuir por uma coisa espiritual. Coisa espiritual é coisa espiritual. A retribuição é com a prece. A retribuição é com agradecimento em âmbito espiritual. Não com coisas materiais. Lembremos-nos, estamos diante de pessoas falíveis, que podem sucumbir, que podem errar novamente. E aí ele recebia presentes, quando as pessoas insistiam que ele fazia, dava para a próxima pessoa que chegava à fila. Então isso é muito sério. Isso é muito a ser avaliado com critério. Nós não podemos nos utilizar das coisas espirituais. Por exemplo, Arigó. Arigó não cobrava para curar. Mas os seus irmãos, os seus familiares, tinham hotéis em Congonhas do Campo. Se aproveitavam da mediunidade do rapaz. Ele, não conhecendo, achava normal. Ele não está se aproveitando. Não está certo. Não está certo cobrar, se aproveitar, em qualquer sentido, criar dependências, não está certo. Então é essa postura que a doutrina espírita vai fazer, ou tem que fazer, mostrar que temos que dar à mediunidade um valor, lembrando que os médiuns são pessoas falíveis, com muitos comprometimentos, e devemos não bajulá-los, não envaidecê-los e não retribuir de uma forma material. Retribuir de uma forma espiritual, agradecendo, orando, ajudando-os. Então, isso é fundamental para que nós possamos erigir, nesse mundo tão conturbado, a fé novamente. Existe um rapaz chamado Laerte Agnelli, que era um ateu. Era um ateu, um publicitário famosíssimo, que ganhou prêmios em Cannes e em vários locais outros. E ele relata no seu livro Chico Xavier, um livro para quem acredita em espíritos. Algo interessantíssimo. O primeiro contato que ele teve foi com um rapaz que era do grupo do GEM, grupo Emmanuel, de São Bernardo, que foi levar até ele a proposta de fazer uma capa do livro. E ele falou assim, capa de um livro espírita? Ele falou, o seu Ramassotti estava lá, o seu Rolando, um homem grande. E a secretária se assustou, um homem de 2 metros. Chegou lá e disse, o Chico pediu para o senhor fazer a capa do livro. Ele falou, eu não vou fazer, eu sou ateu, eu não acredito em nada. 15 dias se passaram, novamente o rapaz volta, a mando do Chico, Rolando, e diz o Chico, pede que o senhor faça a capa do livro. Ele pede encarecidamente. O rapaz fica meio assustado, o que é isso? O que esse homem quer? Bom, vou fazer a capa do livro, não me vai custar nada. Fez a capa e o Chico quis conhecer ele. Pediu para o rapaz ligar, o seu Rolando, e ligou e falou sim que ele gostaria de conhecê-lo. Opa, eu não vou a Uberaba, era mano de 1970, eu não vou a Uberaba. Aí, 2 dias depois, o Chico estava vindo a São Paulo. Falou, o Chico quer conversar com o senhor. Quando chegou, estava na casa do seu Rolando, subiram, e a primeira situação que o rapaz começou a ver, o perfume se fez naquela sala. Ele falou, será que tem goteiras? Viu que o perfume ali envolveu a sala, impregnou seus cabelos, diz ele que por 4 meses o seu terno ficou impregnado com aquele cheiro de perfume. Ele viu uma coisa assustadora. Bom, aí ele fala, o Chico, ele começou a perguntar, e o Chico começou a falar da vida dele, desde criança. O que ele havia feito, o que ele havia deixado de fazer, o que ele tinha como compromisso, o que ele não tinha, e ele ficou assustado. Ele ficou um pouco boquiaberto, um homem intelectualizado, começou a pensar em Nietzsche, em Freud, em Einstein, começou a pensar, o que é isso? O que é isso que esse homem está me dizendo? Bom, passado alguns momentos, o Chico se despede, ele vai, e ele fica sem saber o que ocorre. 7 anos eles não se encontraram, e o Chico continuava a escrever cartas, pediu para que se pudesse escrever cartas a ele. Ele falou, pode. Por 3 anos o Chico escreveu cartas, 7 anos se passaram e eles não haviam tido mais contato. Quando a mãe de Laerte Agnelli, morreu. Morreu e ele estava sem saber o que fazer, perdido na vida. Até que em um determinado momento ele vai a uma churrascaria com seus familiares e ele começa a sentir um cheiro de jasmim, que era o perfume da mãe. Todos sentiram e todos ficaram emocionados. Ele lembrou do Chico. Ele falou, eu vou a Uberaba. Era uma sábado à tarde. Pegou um avião Bandeirantes pequeno. Foi, quando ele chegou em Uberaba, eram 3 horas da tarde. Ele pensou bem e falou para o piloto, que hora tem o retorno, a volta para São Paulo? Falou, agora, às 4 horas. Falou, não, eu queria ir amanhã. Amanhã não tem, só tem segunda-feira. Falou, 4 horas da tarde? Falou, o piloto falou, eu posso segurar até 4h10. Ele pegou o táxi, foi até a casa do Chico, pensou que era simples. E entrar, conversar, quando ele chegou na casa do Chico, tinha mais de 10 mil pessoas na frente da casa. Ele falou, eu vou embora. São 3h15, eu preciso retornar, não dá tempo. Quando ele está indo em direção ao táxi, um rapaz de dentro da casa chamou ele. Você, vem cá. Laerte Agnelli, vem cá, o Chico está chamando. Ele falou, como é que o Chico sabia que eu estava aqui? Como é que o Chico se lembrava do meu nome? Bom, ele entrou na casa do Chico. O Chico estava de costa, pediu licença às pessoas que estavam conversando com ele e por 10 minutos conversou com ele. Eu falei, o Chico disse, eu sei que você está com pressa de retornar a São Paulo. Seu avião sai 4h10. Eu sei, o perfume de jasmim é da sua mãe, sim. Mas isso vem apenas mostrar que você tem uma tarefa. A tarefa é ajudar os outros. O rapaz ficou arrepiado. O rapaz era um descrente, era um ateu, já estava vacilando. E o Chico disse, você vai montar um centro espírita em Petrópolis. E você vai colocar, como nomenclatura, nome do centro, L-E-A-L. Então, era um centro chamado André Luiz. Então, era um lar espírita André Luiz. Mas você vai colocar as iniciais só. Ele falou, o que é isso que o Chico está dizendo? Ele foi a Petrópolis, ele tinha uma casa, tinha convivência, e conversaram com pessoas e montaram esse centro. 150 pessoas rápidas começaram a ser atendidas. E eles colocaram os dizeres, Lar Espírita André Luiz, um homem riquíssimo do Rio de Janeiro, sobrenome Leal, sustentou a obra. Aí ele passou a entender que o Chico via muito mais do que era possível, sem se apropriar, sem querer comandar, dando a ele a liberdade total. E ele começou a entender que essa descrença era apenas da boca para fora, não era verdadeira, mas é porque ao longo da vida ele havia sido infinitamente colocado em posições em que a fé foi colocada como algo vacilante, algo que não tinha um bom senso, algo que não tinha alguém exemplificando e mostrando a correção e a seriedade que deve ser tratada. Então, é isso que o Cristo vem nos mostrar. Nós não podemos barganhar com isso. Esse é um edifício que vai nos sustentar, que vai nos equilibrar e, ao mesmo tempo, dará à nossa sociedade, ao mundo em que nós vivemos, esses padrões necessários. Que lembremos-nos disso. Que Deus ampare a todos.